As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. O alerta é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Conselho de Tomar está em aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima durante as próximas horas e todo o fim de semana. Estarão em causa temperaturas que irão chegar mesmo aos 40 graus, por isso é de evitar exposição solar entre as 11 da manhã e as 17 horas. Quem tiver de o fazer deve aplicar protetor solar, fator 50, de 2 em 2 horas. A ingestão de água é tida como fundamental, mesmo quando não tiver sede. Estes alguns dos cuidados a ter, como aqui explica a delegada de saúde do Açores Médio Tejo, Maria dos Anjos Esperança.
Os malefícios do calor podem ser muitos. Não se esqueçam de usar sempre protetores de grau 50 ou superior a 50, de proteger as zonas mais expostas, como sejam os lobos das orelhas, que muitas vezes, ou o pescoço, que muitas vezes é atingido por calor e que pode causar alguns dissabores. Beber muita água, comer comidas frescas, evitar, não se deve mesmo beber bebidas alcoólicas. O beber de uma cerveja fresca dá uma sensação de frescura que não corresponde à realidade. O cobrir as partes do corpo mais expostas, braços, a cabeça com um chapéu, deve ser sempre posto em prática, porque são formas de nos proteger contra aquilo que o calor nos pode fazer. Não andar ao calor entre pelo menos as 11 da manhã e às 4 da tarde, e usar, como disse já, os protetores solares. Vamos todos tentar ter um verão mais saudável, já que não o podemos ter na plenitude por causa da pandemia que estamos a viver. Vamos todos tentar ter um verão mais saudável, sem efeitos maus do calor.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Um autocarro da rodoviária Tejo, com 55 crianças, incendiou-se esta manhã em Santarém, na Avenida Gago Coutinho e Sacadura Cabral, junto ao bairro de São Bento. O alerta foi dado pelas 8h22. O fogo teve origem na parte traseira do veículo, que teve como causa um curto-circuito na cabelagem elétrica e destruiu por completo o veículo. Os alunos iam a caminho do Jardim Zoológico de Lisboa. No local estiveram bombeiros de Santarém e a PSP que tomou conta desta ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há 15 novas infecções de Covid-19 no Médio Tejo, sendo nas últimas 24 horas. Em Orém houve 5 testes positivos, 4 dizem respeito ao entroncamento e 2 em Mação. Tomar e Vila Nova da Barquinha também têm casos registados nas últimas horas. Numa globalidade de 13.343 contágios desde a chegada da pandemia. 242 doenças estão ativas. O número de altas, uma vez mais, não teve qualquer alteração, pelo que continuam nas 12.737 recuperações. Há a lamentar 379 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é agora o concelho com maior número de casos positivos, num total de 55, seguindo-se Abrantes com 48 e Tomar com 31. És então os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém já leva 3.118 infecções, Tomar 2.557, Torres Novas 2.047, Abrantes 1.665, Entroncamento 1.147, Alcanena 166, Preste depois Ferreira do Zezer com 615, Mação com 442, Vila Nova da Barquinha com 248, Sardual com 205 e Constância com 202 infecções confirmadas desde a chegada da pandemia.
Rádio Web, a primeira a informar.
O secretário de Estado para a Transição Digital, André Azevedo, presidiu nesta última quarta-feira em Abrantes, no Centro Escolar Maria Lucília Moita, a apresentação do projeto educativo abrantino T-Code. Destinado aos alunos com 8 ou mais anos de idade, o T-Code tem como objetivo estimular o trabalho em equipa, promovendo a literacia digital e a criatividade. Manuel Valamato, o presidente do município de Abrantes, aproveitou o momento para abordar a importância para a transição digital, um processo que nem sempre tem decorrido como esperado, uma vez que, como referiu, existem atualmente zonas no concelho ainda sem acesso à rede móvel e de internet.
Há hoje algo que nos preocupa muito, tem a ver com as autoestradas, não é? As autoestradas deste mundo digital, e que o 5G, e o que é verdade é que num conceito tão grande como o nosso, ainda temos algumas populações que ficam com zonas sem rede, e isso deixa-nos fragilizados, e temos que todos tomar conta dessas estradas, dessas novas estradas, porque hoje é tempo, temos que tomar conta ainda das estradas de Alcatrão, mas existem outras estradas com as quais temos que olhar de forma também muito, muito presente. Por isso, temos vindo a fazer aqui um investimento enorme naquilo que é a transição digital. Há uma estrutura que para nós também é elementar e tem aqui um papel muito efetivo, para além dos nossos serviços. O nosso serviço, por exemplo, de sistemas de aplicação, o serviço informático, não é? Que há meia dúzia de anos tinha 4 ou 5 pessoas, hoje tem 21 pessoas a trabalhar diariamente, de forma muito empenhada e de forma muito dedicada. É como as coisas verdadeiramente têm evoluído. Mas queria dizer ao Sr. Secretário-Geral que nós temos o nosso Parque de Ciência e Tecnologia com uma capacidade enorme também de nos ajudar, quer a Abrantes, quer o próprio Meditech, neste novo mundo, ou nestas áreas que nós precisamos estar muito bem adaptados para o tempo presente. E aquilo que lhe disse há bocadinho, quer estes planos de transição digital das escolas, quer de outras entidades, nós estamos muito atentos e estamos a tentar nos aproximar e a criar as melhores condições para que isto tudo possa acontecer. Está bem? Por isso nós agradecemos muito estar connosco. Convidá-lo de forma muito específica e muito especial para ver esta questão do T-Code e da forma sensível com que todos trabalham nestas matérias com as nossas crianças, são eles que são o futuro, e é nisso que nós também estamos muito centrados. Mas para que isto tudo aconteça e depois possa haver continuidade, inclusive para os outros níveis de ensino, é evidente que precisamos de equipamentos, precisamos de estradas, precisamos de um conjunto de estruturas capazes de depois que existam respostas. E depois precisamos de todos, mas eu acho que isso temos vindo a fazer, mobilizar a nossa comunidade e sobretudo a comunidade educativa, sobretudo os professores, para se envolverem connosco para fazermos este processo de transição.
É informação na hora certa, diária e atualizada. Rádio F, a primeira a informar.
No âmbito da intervenção que está a ser levada a cabo na margem esquerda do Rio Nabão, no troço situado entre a Ponte Nova e a Ponte do Flecheiro, ou seja, na zona do mercado, vai ser dada continuidade aos troços de ciclovia já construídos na periferia do Parque de Estacionamento de Santeria e na zona da Ponte do Flecheiro. Será efetuada a construção de mais um troço de ciclovia na transição do Parque de Estacionamento do Mercado para a Zona Verde, a construir com 2 metros de largura e acabamento em pigmento vermelho. Na separação entre o Parque de Estacionamento e a ciclovia será aplicada uma guarda de madeira tratada a fim de evitar a estrada e estacionamento de viaturas sobre a ciclovia. A iluminação pública vai também ser alterada, de forma a criar condições de segurança aos utilizadores deste espaço, melhorando também a atual iluminação do parque de estacionamento. Serão ainda instaladas 7 colunas de iluminação metálicas com armaduras LED de infraestruturas enterradas. Serão também criadas infraestruturas elétricas que permitirão ligar instalações e equipamentos em futuros eventos que se realizem no local. Quanto a equipamentos, serão instalados 7 bancos de jardim no limite da ciclovia, permitindo a contemplação do rio e das suas margens. Também a pesca desportiva é contemplada nesta intervenção, com a criação de 12 pesqueiros fixos a construir em plataformas de madeira tratada.
Rádio F, a primeira a informar.
No início de agosto, o município da Sertã vai dar continuidade aos trabalhos no âmbito da candidatura à Operação 8.1.4 Estabilização Pós-Incêndio do PDR 2020, apresentada e aprovada na sequência dos incêndios que assolaram o Conselho da Sertã a 20 de julho e 13 de setembro de 2019. Trata-se da segunda fase de intervenção da referida candidatura, que irá decorrer nas uniões de freguesias da Comiada e Marmoleiro e de Sernaste do Bom Jardim, no Esperal e Palhais, conforme publicado em edital. As intervenções a realizar abrangem a recuperação e tratamento da rede viária, assim como a prevenção da contaminação e assoreamento e recuperação das linhas de água, concretamente a regularização do regime hidrológico das linhas de água, através da instalação de vegetação rapícola, neste caso, com a plantação de amieiros.
Rádio F, a primeira a informar.
foi aprovado na passada reunião do Executivo Camarário de Tomar. O relatório de ponderação da discussão pública do Plano Diretor Municipal é mais um passo no sentido de, em breve, vir a ser aprovado o documento final. O assunto foi abordado no Especial Informação da ERTS por José Delgado e o Cristóvão, vereadores do PS e do PSD, respectivamente. Para José Delgado, há que não deixar resvalar os prazos e concluir rapidamente todo o processo.
Eu penso que, face à conjuntura, que os prazos até são razoáveis. Agora, é preciso não deixar resvalar mais a situação, porque, de facto, precisamos de... Este processo é um processo meramente administrativo, em que as entidades têm de novamente se pronunciar, CCDR, APA e outras entidades que são determinantes e são as mais demoradas e que têm mais dificuldade em dar a resposta em tempo útil. Isto tem que acontecer e tem que voltar. E quando voltar tem que ser resolvido, porque nós precisamos dos instrumentos aprovados. É claro que isto é bom, nunca é bom para todos, mas às vezes aquilo que é mau torna-se bom para outros. Há de facto agora um período de transição que é uma janela de oportunidades para quem tinha algumas situações já vedadas e que pode agora ter uma luz, desde que seja coerente com aquilo que está em vigor, uma luz de poder licenciar, ter os seus projetos resolvidos. Para isso teve que trabalhar, teve que apresentar. O município tem que dar a resposta. Não é fácil, porque nós sabemos e temos dito muitas vezes que são precisos mais meios humanos, mais recursos humanos nesta área, que é uma área que não se apreende de imediato. É preciso alguma experiência para tratar das questões relacionadas com o ordenamento do território e dos seus instrumentos. O que nós queremos, mais que tudo, é que isso resolva em tempo curto, naquilo que é possível.
O Cristóvão falou também dos prazos para reforçar a ideia que está aberta uma janela de oportunidade para a solução de alguns processos, tendo por base o anterior PDM ainda em vigor.
Passados os 180 dias sobre o fim da discussão pública, portanto, nos termos da lei, não estando ainda ao novo PDM aprovado. Portanto, voltam a estar em vigor as regras do antigo. E portanto estamos nessa janela, que com certeza ainda durará mais algum tempo, mas portanto que permite que algumas soluções, que, algumas situações que possam não ter ficado tão bem resolvidas, ou situações de pessoas que tinham investimentos para avançar em alguma situação, nomeadamente de solo que deixe de ser urbano, portanto ainda o possam fazer, e a verdade é que tem estado a entrar no município todos os dias, muitos processos, quer já de licenciamento, quer de pedidos de informação prévia. Um pedido de informação prévia é um processo que, sendo muito mais ligeiro que um licenciamento, no fundo é um quase que uma memória descritiva, mas que, sendo respondido afirmativamente, dá garantias durante um ano que, aconteça o que acontecer, até mesmo que mude a legislação toda, aquilo que foi respondido se mantenha válido durante um ano, e portanto é uma janela que algumas pessoas aproveitam para conseguir ganhar mais algum tempo, e é perfeitamente normal. Aliás, isso já em novembro, antes de entrarmos na discussão pública, também aconteceu. De qualquer forma, em relação ao relatório, portanto, efetivamente é no essencial uma formalidade, portanto no fundo o fecho do processo daquilo que foi a discussão pública e da análise técnica posterior a todas as 434 entradas por parte de munícipes que entraram nessa discussão pública e a resposta a cada uma delas, sendo que o relatório, portanto, é uma compilação, mas depois cada um desses munícipes vai receber individualmente a resposta à sua situação. Destas 434, cerca de 100, o município entende existirem condições para poderem ser acolhidas. Mas é sempre preciso dizer isto, quer dizer, a palavra final cabe efetivamente, neste caso, essencialmente a duas entidades, a CCDR e a Agência Portuguesa do Ambiente.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A festa templária começou nesta sexta-feira e estende-se até domingo, dia 11 de julho, devido às atuais contingências no contexto da pandemia Covid-19 e às consequentes restrições impostas pela Direção-Geral de Saúde. o programa da festa sofreu alterações. O mercado rural e as estátuas vivas, previstas para os dias 9, 10 e 11 no Centro Histórico, passam a realizar-se somente neste sábado e no domingo. Assim, no sábado 10 de junho, o mercado rural decorre às 14h30, 15h30, 16h30 e 17h30, também às 18h30, 19h30, 22h e 23h. Estátuas vivas das 16 às 18 horas e das 20 às 22 horas. No domingo, 11 de julho, o mercado rural irá realizar-se às 11, 12, 14, 15 e 16 horas, assim como às 17 e às 18 horas. As estátuas vivas estão previstas para realizarem-se entre as 11h30 e as 12h30, das 15 às 16h30 e das 17 às 19 horas. Para esta sexta-feira, 9 de julho, o destaque vai para a realização, às 22h15, do assalto ao Castelo Templário, cerco de 1190, na Serrada dos Cães, junto ao Convento de Cristo. Trata-se da evocação da data do 13 de julho de 1190, em que se confrontaram os mouros de Almonsor e os cavaleiros templários de Dom Gualdo em Paz. 120 lugares estão disponíveis para esta iniciativa, que vai durar cerca de 25 minutos e que tem entrada gratuita, mas que está sujeita ao levantamento do bilhete no secretariado na entrada da Rua Serpa Pinto até às 21 horas e até 2 bilhetes por pessoa. A partir dessa hora, a entrega de bilhetes está feita no local, condicionado à quantidade disponível. O bilhete é válido até às 22h15.
Rádio Web, a primeira a informar.
O mês de julho traz de volta um projeto já bem conhecido de todos, os Caminhos da Água, programação cultural em rede. Após uma paragem no ano passado, os Caminhos da Água voltam a trazer artistas fantásticos à região. Em Mação, os dias 10, 11 e 24 de julho, trazem um conjunto de espetáculos musicais com Evan, Click to Click, Baile dos Candeeiros e o Circo Contemporâneo com pequena circunferência. Toda a programação cultural está disponível em caminhosmediotejo.pt e o convite é para que percorra estes caminhos da água que voltam a trazer a cultura, a arte e o entretenimento à região do Médio Tejo. A programação cultural em rede está aí para promover o encontro de culturas com o Médio Tejo, o encontro dos artistas com as comunidades e visitantes numa aposta da comunidade intermunicipal do Médio Tejo e dos 13 municípios que lhe acompanham, uma programação muito rica e diversificada. Vai desde a música ao teatro de rua, ao circo contemporâneo, aos projetos comunitários e onde não faltam naturalmente motivos para participar.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com José Rogério.
Como os ouvintes estarão lembrados, já abordámos o tema da pré-campanha eleitoral para as autárquicas, falando dos candidatos à Assembleia Municipal e Câmara Municipal. E por isso agora tratamos das candidaturas à Junta Urbana de São João e Santa Maria. Assim temos o Partido Chega, que pretende combater o sistema democrático, mas é constituído por pessoas que vivem dentro do sistema e que discursam contra tudo o que está mal, mas sem grande coerência nem experiência dos dossiers da Junta Freguesia. No entanto, como o partido está na moda, apela ao voto de protesto e tem respostas simplistas para tudo, até poderá obter muitos votos emocionais, mas poucos racionais. Depois temos o CDS, que no meio político tumarense fez pontes com outros partidos, o que lhe permitirá melhorar o score eleitoral, até porque no último sufrágio teve um magro resultado. Também é provável que as boas lideranças que apresenta à Assembleia Municipal e Câmara Municipal puxem pelos candidatos aos órgãos de freguesia e obtenham a confiança de mais fregueses aqui recenseados. Quanto ao PSD, escolheu um candidato a presidente da Junta que tem um ajustado currículo técnico, aliado a uma sólida experiência desenvolvida na Junta de Além da Ribeira. Mas a sua missão é muito difícil, porque enfrenta um peso pesado à freguesia urbana, porque não é muito conhecido na cidade e porque a equipa que o acompanha sofre da maleita que já antes identificámos. Isto é, tem elementos apoiantes da liderança atual e marginaliza os militantes da linha opositora que disputaram as eleições internas do partido. Tudo isto pode ser fatal em termos eleitorais porque o partido adotou uma estratégia isolacionista no concelho e na freguesia. Relativamente ao PS, tem um forte recandidato ao Executivo da Junta, o qual ganhou a imagem de ser imbatível pelo seu empenhamento e dinamismo e porque arregaça as mangas sempre que é necessário resolver os problemas dos fregueses. Está rodeado de uma equipa experiente e mesclada de juventude e conta ainda com a boleia dada pelo Executivo da Câmara, que apesar de fazer algumas obras fúteis, atraiu várias empresas para o Conselho, que agora funcionam como um trunfo eleitoral. De seguida temos os candidatos da CDU e Bloco de Esquerda, que não sendo personalidades muito marcantes na freguesia, dão garantias aos partidos de lutarem pelas respectivas agendas, mas acabam por dividir a esquerda e os eleitores quando não dão insucesso as suas estratégias eleitorais. Por absurdo, se estas forças partidárias fizessem algum trabalho colaborativo, até podiam capitalizar ganhos eleitorais resultantes das incoerências do Centrão Tubarense ao longo de muitos anos. Em conclusão, o grande adversário dos partidos e coligações será a elevada abstenção dos tubarenses em setembro, mas para já interrompemos as notas do dia para não colidir com a campanha eleitoral e também para os cronistas descansarem, agradecendo a todos o empenho e o contributo dado nos últimos meses, fazendo votos de boas férias, assim como para os ouvintes e trabalhadores da Rádio Hertz.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.